Igreja é só igreja quando o coração se dá.
A Voz da Diocese, com a produção da Pastoral da Comunicação Diocesana, tudo o que acontece na Diocese de Santo André.
Igreja somos todos quando a vida é oração.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Somos igreja que faz a morada pro Deus da justiça e da paz.
Se compreendesses o dom de Deus, se compreendesses o amor que Deus tem por ti, se descobrisses o que Ele quer te presentear. Se compreendesses como eu te amo, se compreendesses como eu te amo.
Prezados irmãos e irmãs, toda a nossa igreja neste final de semana vivencia o terceiro domingo da quaresma. E a partir deste domingo, a liturgia nos insere na realidade do batismo, água que nos purifica, luz que dissipa as trevas e a nova identidade que o Senhor nos dá. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, somos levados a desejar a água viva, o dom do Espírito Santo que age em nós e não nos deixa mais na sede de Deus e de sentido para a vida. O povo, lá no deserto de Massa, como vamos ver no Salmo do dia de hoje, lá no deserto de Massa e de Meriba, murmura contra Deus. Talvez porque estivesse no deserto da incredulidade, assim como a samaritana, também nós podemos beber da fonte de água viva e nos tornarmos fiéis testemunhas do encontro com o Senhor. Peçamos ao Senhor neste final de semana para que Ele nos livre da murmuração, a fim de que, no deserto da vida, percebamos os sinais da vossa bondade e da vossa providência que nunca falha. Para que Ele nos ajude a testemunhar com alegria e ousadia o nosso encontro com o vosso Filho, para que possamos ir ao encontro de todos aqueles que têm sede da vossa palavra. Que Ele suscite em nós a virtude da esperança, que não decepciona, e dai que possamos buscar realizar aquilo que esperamos, vivendo a nossa missão com comprometimento e ânimo. E no programa de hoje nós teremos mensagem de amor e fé com a Sandra de Paula. Nós teremos o quadro A Classe Trabalhadora na Igreja Catania Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Nós teremos o nosso momento de reflexão e oração com Paulo Escudeiro de Maria. Nós teremos a reflexão do Evangelho do dia de hoje com o nosso Bispo Diocesano, Dom Pedro Carlos Polini, com o quadro Verbum. E nós teremos muita música bonita. Fiquem sintonizados conosco. Oh.
trazemos no coração? Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida, transbordante vos será colocada nos seus braços. Pois a medida com que medirdes será usada para medir-vos. Caríssimos, parece que nunca se falou tanto em violência, brigas e discórdias entre vizinhos, colegas de trabalho ou comunidades. Mas, pelo visto, isso tudo não é exclusividade da nossa geração. Contam os historiadores que na época das grandes imigrações, diariamente chegavam aos portos navios lotados de pessoas provenientes de diversos países e localidades. Ao desembarcarem, os passageiros eram abordados por carregadores de bagagens, vendedores ou representantes de fazendeiros com propostas de serviço. Entre esses recepcionistas havia um senhor, bastante idoso, que, sabendo das dificuldades dos que chegavam, muitas vezes eles, desorientados numa terra estranha, aproximava-se para dar-lhes informações. Esse foi o jeito que aquele homem encontrou para ajudar os imigrantes que sequer tinham certeza se a nova terra era o melhor lugar para recomeçarem suas vidas. Dizem que certa vez um jovem imigrante aproximou-se do velho e lhe fez a seguinte pergunta: como são as pessoas que vivem nessa cidade? O velho respondeu com uma outra pergunta: como são as pessoas da cidade de onde você vem? São pessoas egoístas, orgulhosas e de difícil relacionamento. Lá ninguém se entende e sentem prazer em falar mal da vida dos outros, disse o jovem e concluiu: estou feliz por ter deixado aquele lugar. A mesma coisa você vai encontrar por aqui, disse o idoso. Infelizmente, os moradores dessa cidade também são fofoqueiros, orgulhosos e egoístas. Mal aquele jovem se retirou, um outro se aproximou e fez a mesma pergunta: como são as pessoas que vivem nesta cidade? Novamente o ancião quis saber como eram as pessoas da cidade de onde o rapaz viera e obteve a seguinte resposta: são pessoas maravilhosas, estão sempre preocupadas com o bem-estar do próximo. São muito amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter que deixá-las. Não fique triste, respondeu o velho. Você vai ser muito feliz nesta cidade. As pessoas por aqui também são maravilhosas, alegres e hospitaleiras. Você vai sentir-se como se estivesse em sua terra. E o jovem, feliz da vida, retirou-se. Alguém que estava ao lado, ouvindo tudo, ficou intrigado e quis saber o porquê de respostas tão diferentes para a mesma pergunta. O velho então lhe respondeu: cada um carrega no seu coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não poderá encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali também os encontrará aqui. Cada um encontra na vida exatamente aquilo que traz dentro de si próprio. Colhemos o que plantamos. O ambiente profissional, a amizade, o convívio social e comunitário somos nós mesmos que fazemos, e da mesma forma que julgamos, também somos julgados. Esse texto foi tirado do livro Se o Amor Cresce, o Mal Desaparece, de Jorge Lorente. Gregório de Nissa. Gregório de Nissa pertencia a uma família tradicionalmente cristã. O pai era um retórico estimado e a mãe era uma mulher de muita fé e piedade. O avô de Gregório teve a honra de sofrer o martírio e sua irmã mais velha, Macrina, foi mais tarde canonizada. A família de Gregório de Nissa buscou zelar pela formação de seus filhos, tanto que enviou seu primogênito, São Basílio Magno, para estudar em Constantinopla e Atenas, berços culturais da época. Com o retorno de Basílio, este recebeu a missão de formar seu irmão mais novo nas artes da cultura clássica. Gregório não foi apenas um bom discípulo, chegou a ultrapassar o seu irmão, apesar de nunca ter tido a oportunidade de estudar em um dos grandes centros culturais do período em que viveu. Gregório de Nissa queria dedicar-se ao magistério, mas no ano de 372, o imperador Valente decidiu enfraquecer o poder eclesiástico da região através da divisão da Capadócia em duas partes. Percebendo de imediato o ardil do imperador, Basílio, que nessa época já era considerado bispo de Cesareia e exercia grande influência em toda a região, decidiu agir rápido e nomeou novos bispos para a nova Capadócia, e entre eles estava Gregório. Era a providência de Deus alterando os rumos da vida de nosso santo. Mesmo contrariado em seus planos, Gregório assumiu com todo amor a missão que Deus lhe confiou. O povo de Nissa, cidade da região central da Capadócia, reconhecia nele o bom pastor, a imagem de Jesus Cristo. Entretanto, alguns hereges tramavam contra sua vida e em 376 conseguiram que ele fosse expulso e exilado de Nissa através de falsas acusações de inexatidão na contabilidade de sua diocese. Depois de 2 anos com a morte do imperador Valente, Gregório retornou a Nissa, onde foi recebido triunfalmente pelo povo. Ficou conhecido em sua época por ter fé inabalável, uma profunda cultura teológica e vastíssima ciência, e isso capacitava-o primorosamente para empreender, mesmo após a morte do irmão, uma verdadeira cruzada contra os hereges, especialmente os arianos. Como bispo, soube encontrar uma linguagem simples e direta para apresentar ao seu rebanho ensinamentos concretos, ao mesmo tempo que escrevia com profundidade teológica poucas vezes vista. São Gregório de Nissa participou de inúmeros sínodos e concílios, entre os quais merece destaque o Concílio de Constantinopla, em 381. Foi dele o discurso de abertura e os demais bispos entusiasmaram-se com suas palavras cheias de vigor, temor a Deus e amor à Igreja de Cristo. Em 394, assistiu pela última vez a um sínodo, pois pouco tempo depois veio a falecer. Caríssimos, São Gregório de Nissa abraçou com todas as forças a vontade de Deus e soube vivê-la de modo exemplar, num tempo em que ser cristão era ter de enfrentar não só imensos desafios, mas até mesmo a própria morte, se necessário. Destacou-se não só pela prática heróica das virtudes e pelo santo exemplo de vida, mas também porque recebeu de Deus uma missão toda particular e de extrema importância para as gerações cristãs futuras: a missão de meditar, rezar e escrever acerca dos mistérios salvíficos, para a edificação de toda a igreja de ontem e de hoje. Pensemos hoje nos homens e mulheres que se dedicam ao estudo da teologia e peçamos a Deus que lhes cumule com muita sabedoria. Oremos. Deus de bondade, auxiliai-nos na busca da verdade e dai-nos, a exemplo de São Gregório de Nissa, a sabedoria e o esforço em conhecer vossos mistérios. Que vossa fé seja esclarecida e iluminada pela luz do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando igreja, a voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.